Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Diori Vasconcelos.
Junto, 8 horas, 15 minutos, marcou o sinal da Gaúcha, Show dos Esportes entrando em campo pela Gaúcha. O Show dos Esportes, que tem a parceria de KTO.com, gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. 23 graus, que delícia, hein? 23 graus a temperatura em Porto Alegre, sensação de 23, veio a chuva, refrescou, não tem mais aquela sensação de 40 graus às 8 horas da noite, deu uma aliviada para todo mundo e é nesse clima que o Show dos Esportes está entrando em campo depois de um empate da seleção brasileira contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E é claro que nós vamos falar bastante sobre essa atuação da seleção brasileira, vamos repercutir, vamos trazer também coletivas e repercussões desse jogo. O Eduardo Gabardo está com a gente aqui no Show dos Esportes e atualiza agora, traz um resumo do que foi a atuação da seleção brasileira nesse empate contra o Equador. Gabardo, boa noite.
Boa noite, Ori. É um empate em 1-1, né? É, vale lembrar sempre que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2022, e o Tite, evidentemente, está utilizando a força máxima, o que ele tem de melhor, mas já aproveita também para fazer experiências. Eu acho que hoje, o Diori, havia uma expectativa muito grande em relação a alguns jogadores, especialmente o Vinícius Júnior, que está brilhando no Real Madrid, e também ao Felipe Coutinho, que está tentando o seu renascimento na seleção brasileira desde que ele foi para o Aston Villa, que é da Inglaterra. Mas o fato é que nenhum dos dois foi bem. O Alisson também não teve uma boa atuação no gol, não foi uma atuação boa da seleção brasileira, que pelo menos não perdeu, empatou e se mantém invicta nas eliminatórias para a Copa do Mundo com uma grande campanha, né? O Brasil já está classificado, é o primeiro colocado, então está com a vaga garantida para a Copa do Mundo no Catar. E este empate para o Equador foi importante, porque o Equador é o terceiro colocado, e com o empate encaminha a sua vaga também. Então o Brasil está dentro, a Argentina está dentro, o Equador está encaminhado também com a sua vaga para a Copa do Mundo no Catar. Um jogo marcado por polêmicas e erros do Wilmar Roldán, que foram consertados pelo VAR, e não foram poucos. Mas isso é assunto para ti, durante a jornada esportiva, né, Diori, tu explicou muito bem tudo que aconteceu e toda a confusão que foi provocada pelo árbitro da partida. Daqui a pouco tem as entrevistas, tem a entrevista coletiva do Tite, e daqui a pouco a CBF deve comunicar aqui também sobre as entrevistas coletivas virtuais com os jogadores que estaremos colocando no ar ao longo aqui do Show dos Esportes. A seleção de Quito viaja para Belo Horizonte, onde na próxima terça-feira enfrenta o Paraguai, em mais uma rodada das eliminatórias. Terça-feira à noite tem Brasil e Paraguai. Depois, em março, tem os dois últimos jogos das eliminatórias contra o Chile, provavelmente em Salvador, e depois na última rodada contra a Bolívia, em La Paz. Dia 1º de abril, sorteio dos grupos para a Copa, na metade do ano. Os últimos amistosos, e aí a partir do dia 21 de novembro, aí é Copa do Mundo, e o Brasil tenta o hexacampeonato em novembro e dezembro, lá no Catar, Diori.
É, o Brasil que tem a oportunidade, Maurício, de fazer alguns testes. Claro que hoje ficou bastante prejudicada essa questão, porque foi um jogo esquisito, né? Foi um jogo conturbado, tumultuado. Não foi um jogo assim para a gente poder analisar o futebol, embora a seleção tenha sido bem abaixo até do que podia se esperar, né, Maurício? Um jogo bem, bem truncado.
Foi pouco tempo de futebol, né, Diori? Foi pouco tempo de futebol.
É, pouco tempo. Agora, o que será que o Tite pode fazer, Maurício, para tentar aproveitar esses jogos que faltam, né? Porque não é mais competição que o Brasil tem pela frente, né? É outra coisa.
É, nas eliminatórias, com a classificação e com o primeiro lugar folgado sobre a Argentina, o que faz o Tite agora é teste. Ele pode decidir boa parte do jogo, mantém os titulares como forma de entrosá-los, manter uma ideia de conjunto. Mas em dado momento do jogo, ele pode fazer alterações, testes, inclusive em novas convocações. Na lateral esquerda, eu não tenho o Alexandre como titular absoluto. Guilherme Arana, naquele lugar, pode render mais. O gol é uma posição que está aberta entre Ederson e o goleiro Alisson. Nós não temos o 9. O 9 não existe. Pode dar Neymar com os homens de lado, Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior, Lucas Paquetá vindo de trás, ou haverá um 9 para o Neymar ser o 10, e aí o Lucas Paquetá disputa outra posição? Olha, Diori, de 3 a 4 posições no time brasileiro, e eu estou considerando o Brasil um dos sérios candidatos, sim, ao título no Catar, mas de 3 a 4 posições ainda estão em aberto para o Tite decidir adiante.
Perfeito, seu Maurício. Um grande abraço e um bom descanso para ti, Maurício.
Uma honra insuportável, um prazer desgraçado, e escolha o jantar.
Valeu, combinamos a janta na sequência, seu Maurício. Um grande abraço, Maurício Saraiva, o comentarista da Gaúcha, no empate do Brasil contra o Equador. Bom, Gabardo, para a gente fechar, o Brasil agora se prepara para o jogo que é já na próxima semana, né?
Terça-feira, né, Diori, contra o Paraguai, em Belo Horizonte, lá no Mineirão. Para o Brasil, é isso que a gente falou há pouco, né? Vale muito mais pelo teste, pelas experiências com os jogadores. Agora, para o Paraguai, que está numa situação delicada, vale muito. Imagina se o Paraguai joga daqui a pouco, né? Diori Bertoncello
está jogando.
Já começou contra o Uruguai.
Uruguai, está 0-0, 19 minutos.
Pois é, se o Paraguai ganha, ele volta para a briga, né? Então, esse jogo de terça-feira para o Paraguai pode valer bastante. Aí já tem alguns detalhes. Por exemplo, jogadores que ficaram suspensos. Militão levou cartão amarelo, não pode jogar na terça-feira. O Alisson até não estava suspenso, né? Bom, o Alisson levou dois vermelhos e ainda terminou o jogo. Incrível, né? Pela volta do VAR, tomada de decisões. Então o Alisson está liberado para terça-feira. Mas daqui a pouco pode pintar mais alterações aí por parte da comissão técnica, com a experiência de novos jogadores. Daqui a pouco atletas como Everton Ribeiro, Bruno Guimarães, o Gerson, o Ederson no gol, né? Eles podem receber oportunidades no jogo contra o Paraguai. Aliás, sobre o Bruno Guimarães, teve uma notícia importante durante a semana. Ele foi vendido do Lyon da França para o Newcastle da Inglaterra, que é o novo bilionário do futebol mundial e que está pagando 40 milhões de euros para levar o ex-jogador do Atlético Paranaense. O Lyon comprou ele por 20 milhões de euros e está vendendo ele por 40. Sobre o Neymar, ele já voltou a treinar, é do Paris Saint-Germain. A expectativa é que no dia 6 de fevereiro, que ele possa atuar pelo campeonato francês contra o Lille, depois da lesão que ele teve no tornozelo. Em fevereiro, ele deverá estar em campo também pelo jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain e Real Madrid. E aí, em março, ele pode voltar para a seleção brasileira. E dia 1º de abril, Diori, tem o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo, em novembro e dezembro, lá no Catar.
Perfeito, Gabardo. Um grande abraço. Muito obrigado.
Grande abraço, Diori. Mais um jogo de seleção brasileira. Terça-feira tem mais com Brasil e Paraguai lá no Mineirão.
Valeu, valeu, Eduardo Gabardo. Bom, e Bertoncello, para a gente fechar também na Central de Esportes, a seleção brasileira que finalizou essa rodada se prepara para jogar terça-feira que vem, como disse o Gabardo, mas a rodada das eliminatórias, que é a 15ª, né, Bertoncello?
15ª.
Ainda tem alguns jogos que estão rolando e alguns que ainda vão acontecer, né, Bertoncello?
É isso, tem bola rolando, como eu falei antes, lá no La Oia, em Assunção. Temos agora 21 minutos da primeira etapa. Paraguai e Uruguai estão empatando em 0-0 na estreia do Diego Alonso, né, o novo técnico da seleção uruguaia. Tinha aquela expectativa com relação ao Aguirre ser esse novo comandante. Não, o Diego Alonso faz hoje a sua estreia, precisando melhorar a campanha dos uruguaios nas eliminatórias. Ainda hoje, Diori, às 9h15, lá no deserto do Chile, o Atacama, Zorros del Desierto, Chile contra Argentina. São as duas partidas a mais nesta quinta-feira pelas eliminatórias. Esta 15ª rodada que acaba amanhã com dois jogos. Às 6 horas em Barranquilla, Colômbia diante do Peru. E às 7 horas em Barinas, a Venezuela receberá a Bolívia, Diori.
Bom, no Gauchão, Bertoncello, tem jogo em andamento, isso. O Ipiranga está vencendo e tem mais um jogo para rolar hoje.
É isso, temos agora 19 minutos da etapa final, Ipiranga 2, São Luís 1. Quem quiser assistir esse jogo com imagens, lá no GE.globo, a narração do Marcelo Debona, os comentários do Rafael Collin. Ipiranga 2, o Ipiranga saiu perdendo para o São Luís, gol marcado pelo Gian Dias, mas ainda no primeiro tempo, Falcão e Luiz Felipe fizeram os gols do Ipiranga. O Ipiranga, treinado pelo Luizinho Vieira, está vencendo o São Luís do Paulo Henrique Marques, placar parcial de 2-1. Em seguida, Diori, tem São José contra o Guarani de Bagé às 9h30 da noite no Passo, ou seja, o São José em casa fechando essa primeira rodada, e também vai ter transmissão pelo GE.globo, a narração do Gustavo Manhaco e os comentários do Diogo Olivier.
Muito bem, Bertoncello, um grande abraço aí.
Feito, Diori, um grande abraço. Eu repasso ou dou como destaque final aqui sobre eliminatórias, dizendo que hoje mais uma seleção confirmou classificação para a Copa, a seleção do Irã. Conseguiu a sua classificação com 3 rodadas de antecedência nas eliminatórias asiáticas. E, portanto, Diori, temos 14 seleções já garantidas para a Copa. Qatar, como anfitrião, Alemanha, Dinamarca, Brasil, Bélgica, França, Croácia, Sérvia, Espanha, Inglaterra, Suíça, Holanda, Argentina e Irã. São as seleções que já tem passaporte para a Copa do Mundo no dia 21 de novembro no Qatar. Diori, um abraço.
Um abraço, Marcos Bertoncello. Vamos conferir aqui um pouquinho na carona do GE.globo, trechinho da narração do Marcelo Debona com comentários de Rafael Collin, Ipiranga 2, São Luís 1, 20 minutos do segundo tempo.
Para Mateuzinho, atirando lá de trás Rafael Goiano, a bola voltou para o Falcão, e aí o impedimento, agora adiantado o Rodrigo Carioca, está parado o ataque do Ipiranga.
A gente viu de novo aqui no canto da tela o Paulo Henrique Marques, agora de novo, ó, o Paulo Henrique Marques segue conversando com o seu auxiliar, tá aí, ó, o torcedor não perde nada. E eu acho o seguinte, só o Simeonato na frente, mesmo que o Juba fique próximo dele, não é o suficiente, está faltando um articulador, alguém para pensar um pouco mais no jogo da equipe do São Luís. Por isso que eu volto a bater na tecla do Cafu, um jogador que já foi base do Flamengo, já jogou até pela Flu, é experiente e pode ser uma alternativa, mesmo que ele não esteja 100% fisicamente, de acordo com a informação que eu tenho. Mas, já que temos aí metade do segundo tempo, talvez já seja o momento adequado para colocar esse jogador, já que o São Luís precisa desse atleta mais pensador no meio de campo.
Tá aí, Ipiranga e São Luís. Ipiranga 2, São Luís 1, transmissão que você acompanha aberta lá no GE.globo. Daqui a pouco tem também o outro jogo trazido ali pelo Bertoncello, que é o jogo do São José contra o Guarani, né? O Guarani de Bagé, às 9h30 da noite, também com transmissão lá no GE.globo, com Gustavo Manhago narrando e Diogo Olivier nos comentários. Você acompanha toda a cobertura do Gauchão na Rádio Gaúcha e nos veículos do Grupo RBS. A gente vai fazer o seguinte, vai pro intervalo comercial aqui no Show dos Esportes e na volta a gente faz aqui o nosso tradicional giro de abertura, trazendo também as informações da dupla Grenal no Show dos Esportes, que tem a parceria de KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. O Show dos Esportes tem a produção da Valéria Possamay e na equipe técnica Jefferson Pires, Eduardo Polidori e Fernando Bortolin. Na volta, a gente passa limpo os destaques da dupla Grenal e começa a rodar as atrações aqui no programa.
Hora certa, Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos de qualidade. Só na Plenobras.
8h28.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras trabalha com a Wetzel, a marca que é referência no ramo de instalações elétricas, com soluções inovadoras para a sua obra, projeto ou manutenção elétrica. Plenobras e Wetzel, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Wetzel agilizam tudo em materiais elétricos. Acesse plenobras.com.br.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro, para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade, comprovada pelo Speed Test. E dá uma olhada nessa oferta: 350 mega por R$ 99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Gaúcha, a fonte da informação.
Dos grandes esportes aos maiores torneios de futebol do mundo. Na KTO.com você encontra muitos motivos para torcer. Você até torce pelo adversário, porque ambos marcam e você se diverte. KTO.com. Palpite com razão. Palpite com emoção. Palpite com diversão. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil.
Os calçados Pegada têm precisão, têm expressão, leveza e design único. Com atenção em cada detalhe, tecnologias de conforto e muita qualidade são feitos para você dar o seu melhor sempre. Suas conquistas movem você e você se move com a Pegada. Acesse pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Pegada, a marca da conquista.
WhatsApp 996995218.
Nas redes sociais, @GZHDigital.
Por e-mail, ouvinte@rdgaucha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Esportes pela Gaúcha e a parceria é sempre de KTO. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. A Unidos está buzinando para você e a Unidos também está na palma da sua mão no unidosnet.com.br. Trouxemos na abertura, na largada do Show dos Esportes, um panorama geral, um arremate daquilo que foi a partida da seleção brasileira contra o Equador pelas eliminatórias. O Brasil que joga na próxima terça-feira mais uma vez pelas eliminatórias contra o Paraguai, com alguns desfalques, mas principalmente com alguns testes que devem ser feitos pelo Tite. Afinal de contas, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo do Catar. Então, Tite aproveitando para testar, para fazer experiências e para definir os últimos nomes que estarão na lista dos 23 convocados para o Mundial, que acontece a partir do mês de novembro deste ano. Novembro deste ano é a realização da Copa do Mundo. Então é um período diferente em função da Copa ser no Catar, pelo calor intenso que haveria no meio do ano. E a Copa do Mundo, aqui dentro do Show dos Esportes, dentro da programação da Rádio Gaúcha, tem a parceria do Grupo Felite, um dos maiores grupos concessionários do sul do Brasil e também da KTO.com, onde a diversão acontece. Bora lá então girar os primeiros destaques, trazer as informações da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. Parceria de Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Vó de Cavaleça, casa bem com você, não esqueça, beba com moderação. E se dirigir, não beba. E Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Vamos conferir os primeiros destaques do Grêmio aqui no Show dos Esportes. Felipe Duarte.
No Rio de Janeiro surgiu a informação de que o Grêmio teria entrado na disputa com o Botafogo pela contratação do atacante Elkson. De fato, o Grêmio fez uma sondagem ao jogador de 32 anos, que no final do ano passado ficou livre no mercado depois de rescindir seu contrato com o Guangzhou FC da China. Porém, esta consulta ocorreu antes do acerto pela permanência de Diego Souza, ou seja, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Agora, o tricolor descarta uma nova contratação e promete observar o time de transição antes de buscar mais reforços. Aliás, a atuação na estreia do Gauchão, na vitória de 2-1 sobre o Caxias, agradou bastante ao departamento de futebol. Entre os atletas mais elogiados estão o próprio Elias Manuel, autor de 2 gols, e que é uma das opções para a função de centroavante, e também o meio-atacante Rildo, visto como uma reposição para Douglas Costa, que está em vias de se transferir para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Aliás, nessa ideia de valorização de quem já está em casa, o clube deve oficializar amanhã a renovação de contrato com Ferreira. O jogador receberá um aumento salarial, estendendo o vínculo até 2024, e também o aumento da multa rescisória, tendo um valor ampliado para protegê-lo de novos assédios. O jogador havia sido procurado por São Paulo, Flamengo e também pelo Fenerbahçe da Turquia. Com os destaques do Grêmio, falou o repórter Felipe Duarte.
Valeu, Felipe Duarte. Agora os destaques do Internacional, Bruno Flores.
O Internacional apresentou oficialmente o atacante David nesta quinta-feira. O jogador disse estar pronto para jogar com a camisa colorada e ansioso para fazer a sua estreia. O atleta ainda disse na entrevista de apresentação que escolheu trocar o Fortaleza, que disputa a Libertadores pelo Inter, visando novos desafios na sua carreira. Ele se descreveu como um jogador que não tem posição fixa no ataque e que pode fazer qualquer uma das funções, tendo como principal característica o chute de média e longa distância. David teve o nome registrado no boletim informativo diário da CBF e já tem condições legais e físicas de atuar diante do União Frederiquense, próximo jogo do Inter, que acontece no sábado, às 19 horas no estádio Beira-Rio. Esta partida também deve marcar a estreia de Wesley Moraes, que não viajou a Caxias para fazer um complemento de trabalho físico e deve ser titular na vaga de Yuri Alberto, que realiza exames para assinar com o Zenit, em Portugal, onde o clube russo realiza a sua pré-temporada. Com o Inter, Bruno Flores.
Valeu, Bruno Flores. E para fechar o nosso giro, os destaques da dupla Caju. A dupla Caju que perdeu para a dupla Grenal na arrancada do gauchão, Eduardo Costa.
A dupla Caju continua sua preparação para a segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Caxias e Juventude, que acabaram perdendo para Grêmio e Inter neste meio de semana, voltam a campo no final de semana. O Caxias recebe o São José, às 4 horas da tarde, no domingo, no Estádio Centenário. E o Juventude visita o São Luís em Ijuí. Para o jogo de domingo, a torcida do Caxias poderá acompanhar a partida nos ingressos antecipados até sábado no valor de R$ 40,00 e mulher pagando R$ 30,00. No domingo, dia do jogo, os ingressos custam R$ 50,00 e mulher segue pagando R$ 30,00 para acompanhar o jogo. O técnico Rogério Zimmermann não tem nenhum problema de lesão para esse confronto diante do São José. Pelo lado do Juventude, o técnico Jair Ventura deve contar com o retorno do volante Rômulo aos treinamentos amanhã e possivelmente ele possa ficar à disposição. Já o goleiro César, o meia Bruninho e o lateral direito Paulo Henrique ainda não retornam para o jogo diante do São Luís. O Juventude confirmou oficialmente hoje a 12ª contratação para a temporada. É o volante Gabriel Tota, de 20 anos, que foi um dos destaques do Mirassol na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador chega com contrato até 2025 para a equipe Alviverde. Com as informações da dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Valeu, valeu Eduardo Costa, fechando o nosso giro. Daqui a pouco a gente tem outras informações também. Daqui a pouco a Valéria Possamay traz os destaques do esporte lá em GZH. A gente vai para mais um intervalo, mais uma pausa e na volta a gente vai conversar com um personagem do Grêmio para falar sobre a arrancada do Grêmio no gauchão, para falar sobre outras questões que são bastante importantes no elenco gremista para a temporada de 2022. E olha só, hein, é um convidado que está de aniversário hoje. Tem muita história para contar, é um ídolo gremista. Então na volta do intervalo você confere quem é o convidado, quem é o entrevistado que nós vamos ter dentro do Show dos Esportes. Já voltamos.
Esta é pra você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom, vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim, a cidade e o Zafari só pra mim.
Verão é pra relaxar, passe no Zafari pra aproveitar.
Aqui por Londres, os gaúchos que estão acompanhando os Jogos Olímpicos. Eu encontro aqui uma dupla que veio de Porto Alegre, o Rafael Riffel e a Rafaela Severo.
Os dois são apaixonados por futebol, embora sejamos um casal Grenal, a gente é Brasil, né, fora do país, torcer pro Brasil, para todos os esportes.
Quer dizer que rolou, Rafael, um pedido de casamento, então, na viagem.
Ela não sonhava disso, e aí chegou lá em cima da Torre Eiffel, eu fiz um vídeo ainda, ela nem sabia, ela odeia filmar, ela me filmou, eu fui contando, querendo compartilhar, quando veio, puxei do bolso a aliança e disse, Rafaela, quer ser minha noiva? E ela aceitou.
Gaúcha, sempre ao teu lado, ouvindo, amplificando, sendo a tua voz.
Meu nome é Cristina.
Regiane Soares Jug, eu sou de Rio Grande e eu escuto a Rádio Gaúcha desde os meus 3 aninhos de idade. Eu também estou na contagem regressiva para os 95 anos da nossa Rádio Gaúcha.
Faltam 12 dias. Parceria Gimo, qualidade comprovada. Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro, para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade, comprovada pelo Speed Test. E dá uma olhada nessa oferta: 350 mega por R$ 99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro, agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Nós temos a nossa reportagem circulando.
Dois desses postos que eu visitei já aumentaram o preço da gasolina em relação a ontem.
Estou circulando nesses postos hoje pela manhã. Bom dia, tudo bem? Seu nome?
Tudo bom, Luiz Antônio.
Luiz Antônio, vai abastecer aqui porque está mais barato, pesquisou.
Ouvi tu falar que aqui estava barato.
Ah, tá bom, obrigado, seu Luiz Antônio.
Que bom que o Thiago trouxe os valores que ainda estão mais baixos, porque aí ajuda os nossos ouvintes, como esse que passou aí agora.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Volta com o Show dos Esportes, oferecimento KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Unidos buzinando para você e também na palma da sua mão no unidosnet.com.br. A parceria da arbitragem aqui no Show dos Esportes, e como foi assunto a arbitragem no jogo da Seleção Brasileira, é para a cooperativa Langiru, alimentando gerações. Os destaques da dupla Grenal: queijo tem que ser Santa Clara, há 110 anos na mesa dos gaúchos, e ferramentas de tools na mão de quem faz. A gente vai conectar aqui também o nosso WhatsApp da Rádio Gaúcha para conversar com a nossa audiência, para pegar interatividade com a nossa audiência. E, na medida do possível, vai também conversando com os nossos ouvintes. E daqui a pouco nós vamos falar sobre uma questão no Grêmio, né, que vem causando muito debate, que diz respeito à situação dos goleiros. Tem o Breno, que começou muito bem no ano passado, que teve uma boa arrancada, com grandes defesas. Depois o Breno acabou saindo para a seleção olímpica e perdeu espaço na volta. O Gabriel Chapecó, naquele momento, depois virou Gabriel Grando, assumiu o lugar no time, ganhou confiança no time do Grêmio e, com o tempo, foi se firmando também na equipe. O Gabriel Grando, até curiosamente, depois foi convocado pelo Tite para uma convocação da Seleção Brasileira, como o terceiro goleiro ali, numa experiência que o Tite faz, às vezes, convocando goleiros mais jovens, né, goleiros com menos experiência, para dar essa rodagem, para dar essa vivência para esses goleiros. Então, tanto um quanto o outro tem uma experiência de seleção, cada um da sua maneira, né? O Gabriel Chapecó na seleção principal, nessa experiência que faz o Tite, e o Breno na seleção olímpica. O fato é que o Grêmio tem dois goleiros que são de alto nível, né, que conseguem entregar tecnicamente muito bem dentro de campo, mas são muito jovens, têm pouca experiência, têm pouca bagagem. Existem pessoas que entendem que o Grêmio deve contratar um goleiro mais rodado, um goleiro com mais bagagem, com mais experiência. Tem gente que diz que tem que definir um dos dois goleiros e simplesmente deixar ele jogar, deixar ele ter bagagem, deixar ele ter sequência, para que ele possa ganhar confiança. E tem uma terceira possibilidade ainda, que é a do rodízio, né? Que chegou a ser falado, chegou a ser citado que aconteceria nesse começo de 2022, com o Gabriel Grando e o Breno alternando as atuações nesse começo de temporada, para que os dois tenham oportunidade, para que os dois tenham possibilidades de jogar. Tem uma outra questão que chama muito a atenção e certamente quando eu começar a ver as mensagens que estão chegando aqui no nosso WhatsApp, 996995218, elas vão aparecer, que é em relação ao aspecto emocional. Porque naquele jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Breno, depois que o Grêmio acabou perdendo o jogo, nos acréscimos, com um lance com interferência do VAR, o Breno acabou chorando muito, né, ficando muito abalado com aquela derrota do Grêmio. E tem quem defenda, quem diga que isso acabou pesando para que o Breno fosse colocado na reserva na sequência. Tem gente que entende que isso é um aspecto importante, é um aspecto que deve ser levado em consideração. Tem mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp. Vamos ver o que o pessoal está mandando aqui para a gente conversar, para a gente começar a debater em relação às questões do Grêmio. Também tem as questões do Internacional, né? O Inter com o Yuri Alberto viajando para a Rússia. O Inter confirmou a venda do atacante para o Zenit. E o Yuri Alberto fica até junho no Internacional e depois se despede definitivamente, né? Então é uma perda significativa que o Internacional vai ter em 2022. Pelo menos o presidente Alessandro Barcelos vai ter um tempinho um pouquinho maior para buscar uma alternativa, além do Wesley Moraes, que foi contratado já nesse começo de 2022. Mensagem aqui do Alexandre, do Cristo Redentor. Ele disse que estava vendo o jogo do Brasil e que ninguém mais se empolga com a seleção brasileira. Sou cinquentão e adorava ver a plasticidade da seleção. Jogava bonito com os adversários que respeitavam e temiam o Brasil. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, hoje Militão, Gabriel Jesus, Gabigol, Alexandro. Meu Deus, perdeu o encanto. E para ganhar uma Copa, acho que vai demorar muito. É o pessimismo do Alexandre, do Cristo Redentor, que está mandando mensagem aqui. Tem aqui o Ricardo Muniz, de Rio Grande. Tá na bronca aqui, dizendo que a gente está sempre querendo arrumar um problema no Grêmio. Ou era o Douglas Costa e agora é a situação dos goleiros. Porque esgotou a situação do Douglas Costa. Na verdade, é um debate que está dentro do Grêmio mesmo, né? O Grêmio, nesse momento, não define um goleiro titular e a gente fica na expectativa. Eu, particularmente, viu, Ricardo, eu não acho que o Grêmio tenha problema no gol. Eu acho que o Grêmio tem solução no gol. O Grêmio tem dois goleiros que qualquer um dos dois que entrar resolve o problema. Qualquer um dos dois que entrar, ele entra muito bem. Só que tem que escolher um goleiro. Eu acho que revezamento de goleiro pode tirar a confiança dos dois jogadores. Pode ter um problema para os dois jogadores. Então, eu penso que o Grêmio deva escolher um dos dois goleiros e acho que qualquer um dos dois que for escolhido vai ser bem escolhido, porque tanto o Breno quanto o Gabriel já demonstraram boa resposta. Agora tem que definir um titular. A partir da definição do titular, aí as coisas ficam mais seguras, mais tranquilas, e acho que o Grêmio não deve contratar goleiro. Essa é a minha maneira de pensar em relação a isso. Agradeço a mensagem aqui do Ricardo Muniz, mandando mensagem aqui e interagindo. O Ricardo Andrade já está querendo o seguinte, ó: por que não dar uma chance para o Adriel? Na minha opinião, é o melhor goleiro dos três que o Grêmio tem no grupo principal. Ou seja, está aí mais um motivo, mais uma situação que fortalece a ideia de que o Grêmio não precisa contratar goleiro, né? O próprio Adriel chegou a ser o segundo goleiro, chegou a ser a segunda opção do Grêmio em determinado momento e depois acabou não sendo utilizado, né? Mas acredito que o Chapecó e o Breno estejam na frente ainda, né? O Adriel vai demorar um pouco para ter oportunidades. O melhor atacante do Brasil é o Richarlison. O Alex de Santa Maria está mandando mensagem aqui para a gente. Também tem mensagem do João Farinha lá de Recife. Ele diz assim: não concordo que o choro do Breno o tirou do time, e sim sua ausência pela seleção. E o Chapecó entrou e deu conta do recado. Fator de ter chorado não diz nada, pois o Derlei chorava, brigava e foi um monstro que foi no gol gremista. É a mensagem aqui do João Farinha lá de Recife. O Paulo de Porto Alegre disse que não adiantou o Paixão dizer que o Bosquilha é enganador. Quanto tempo e ainda continua enganando no Inter? Agora que fez uma assistência no gol, vai levar mais um tempo enganando. É a bronca aqui, a cobrança do Paulo de Porto Alegre, que não vê muita coisa no futebol do Bosquilha, que começou como titular no time do Internacional jogando contra a equipe do Juventude. Aliás, esse é um assunto para a gente falar depois sobre o Internacional, porque talvez a coisa que eu tenha sentido mais falta no time do Medina nesse jogo contra o Juventude tenha sido justamente a agressividade dos extremas. Porque o Inter não jogou ainda, o David não jogou ainda, né? Não estava à disposição e o Inter não teve assim um jogador de lado com uma característica mais vertical. O Maurício jogou como titular, até fez um gol, né? Até acabou marcando um gol, mas não vi uma agressividade maior assim em relação aos jogadores que atuam pelo lado. E é justamente essa a exigência, essa característica que faz o Medina quando chega o Inter, e o Inter contrata, busca jogador para essa opção, investe pesado para contratar o David, e claro que o David vai ser titular ao natural, mas
ainda faltou uma agressividade, uma verticalidade pelos lados do campo, e isso me parece que vai ser uma consequência natural do time do Medina. O Paulo, do Salto do Jacuí, falta experiência e malandragem para os guris. Ele está falando dos goleiros do Grêmio. A seleção brasileira não está numa safra muito boa de jogadores. Vai demorar uns anos até trocar esses boleiros para ser campeão do mundo. É o Gerson, de Santiago, que manda a mensagem. Obviamente, né, Gerson, que a seleção brasileira não tem mais aquelas peças que se acostumou a ter, principalmente quando teve, por exemplo, recentemente, Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. Esse era um trio de primeira linha do futebol mundial, né? Três jogadores eleitos melhor do mundo. O Neymar, que é o grande protagonista, o grande potencial da seleção brasileira, está devendo bastante nos últimos tempos em relação ao futebol mundial. O Neymar apontava como um candidato a ser melhor do mundo e ficou muito longe disso nas últimas eleições. Então acho que o próprio protagonista da seleção brasileira, que é o Neymar, e é um baita jogador, é um craque, ele já mostra que pode dar mais, pode ser mais do que vem entregando para a seleção. E é claro que não se faz um time campeão do mundo só com um jogador, só com um protagonista. Tem que ter outros protagonistas. E talvez o Vinícius Júnior seja um cara que, aos poucos, vai ganhando esse protagonismo no Real Madrid. Eu tenho acompanhado alguns jogos do Real Madrid e ainda acho que o Vinícius Júnior é muito instável. Ele oscila muito ainda no time do Real Madrid. É verdade, por exemplo, que na última partida do Real Madrid, o Real Madrid buscou um resultado adverso, estava 2-0, se eu não me engano, para o Elche, e o Real Madrid foi buscar o empate em 2-2 no último lance, né, no gol do Militão. A jogada pelo lado esquerdo, cortando para dentro e cruzando na cabeça do Militão, é do Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior jogou muito pouco nessa partida, ficou muito abaixo. Aí vai ter gente que vai dizer, ficou abaixo, mas foi decisivo, porque fez a jogada, deu o cruzamento para o gol do Militão. Mas é um jogador que ainda oscila, né? Ainda que comece a ter um protagonismo dentro da equipe do Real Madrid. Um grande abraço aí, Gerson de Santiago, que mandou mensagem aqui sobre a seleção brasileira. O Luiz está mandando mensagem dizendo que concorda com o revezamento, pois só assim o Mancini vai conseguir definir quem deve assumir a titularidade do gol gremista. É o Luiz que está vendo com bons olhos o revezamento. Até para que o Mancini defina qual dos dois é o titular, ele entende como uma situação provisória e não como uma situação definitiva. O Nelson da Restinga diz que é mais o Adriel, que ele não quer nem o Breno nem o Gabriel Grando, ele quer o Adriel como jogador do Grêmio. Tem mensagem do Jorge aqui também, dizendo que com esses dois guris no gol, o Grêmio não sobe. Esse ouvinte aqui, o Jorge, já é mais radical em relação à situação dos goleiros. O Sérgio de Santa Maria, falando das eliminatórias da Copa do Mundo, são mais fracas que eu já vi. E a nossa seleção não tem como ganhar o Mundial com Gabriel Jesus e Gabigol. E o melhor jogador do ano passado, o Hulk, nem é chamado. E aí é interessante, né, Sérgio, porque eu acho interessante a tua mensagem, porque o Hulk realmente foi o craque do futebol brasileiro no ano passado, né, o grande jogador do futebol brasileiro, jogando pelo Atlético Mineiro. Agora é curioso, né, Sérgio, que o Hulk, quando estava jogando lá na Rússia, jogando no Zenit, jogando no futebol do exterior, o Hulk era convocado e se criticava muito. Os técnicos que convocavam o Hulk, uma insistência com o Hulk, se falava que o Hulk não podia ser titular da seleção brasileira e enfim, era uma série de críticas. E agora que o Hulk está no futebol brasileiro e obviamente todo mundo está vendo mais no dia a dia, assim, né, mais de perto a qualidade do Hulk, o Hulk é cobrado como possível convocado para a seleção brasileira, agora que ele tem 35 anos. Claro, não importa a idade, né, não importa quantos anos o Hulk tem, se ele estiver jogando muita bola, ele tem que estar na seleção brasileira, mas eu trago isso só como uma reflexão para uma crítica que era feita lá atrás, quando o Hulk era chamado e jogava bem naquele momento para ser chamado, e agora que ele não está sendo chamado e acaba sendo cobrado por alguns torcedores, por alguns ouvintes que nos mandam mensagem aqui no nosso WhatsApp. Valéria Possamay, na nossa central de esportes, trazendo os destaques do site, os destaques do esporte lá em gzh.com.br. Boa noite, Valéria.
Tudo bem, Diori? Boa noite a você, boa noite a todos. Enquanto a gente também aguarda aqui a coletiva do técnico Tite, depois desse empate com o Equador, E até assunto de Copa, a Supercopa do Brasil Feminina, que é uma competição inédita no calendário do futebol feminino, que vai estrear em 2022, e hoje foram confirmadas as datas, horários e locais, já que temos a dupla Grenal também nessa competição, as gurias gremistas, as gurias coloradas, e portanto, até para o torcedor anotar na agenda, no próximo dia 4 de fevereiro, o Inter recebe o Real Brasília, é um jogo na sexta-feira, às 7 horas da noite, no estádio Beira Rio. As gurias coloradas então começando as competições desse ano, jogando no estádio Colorado. E um outro detalhe bem interessante também, Diori, é que essa competição terá transmissão de TV, tanto na TV aberta como também do Sport TV. Esse jogo do Inter, por exemplo, vai ter transmissão do Sport TV. O Grêmio também joga nesse mesmo dia, nesta mesma sexta-feira, 4 de fevereiro, contra o Cruzeiro. Esse jogo vai acontecer às 9h30 da noite no estádio do Vale. Portanto, no estádio do Novo Hamburgo, essa partida do Tricolor, as gurias gremistas, que também vai ter transmissão do Sport TV. Na outra chave, a gente pode destacar também a partida do Flamengo contra o SMAC, que acontece no sábado, dia 5, às 10h30 da manhã. Essa partida que acontece no estádio Luso Brasileiro e que vai ter transmissão em TV aberta e também no Sport TV. E depois, no domingo, Corinthians e Palmeiras. Os dois times que fizeram a última final do Brasileirão Feminino. Jogo que acontece também no domingo, dia 6 de fevereiro, às 10h30 da manhã, na Neoquímica Arena, com transmissão em TV aberta e Sport TV. Então, umas grandes atrações aí do futebol feminino que vão poder ser conferidas pelos torcedores no estádio e também pela TV. Essa aqui é a primeira competição do calendário feminino. A dupla Grenal também fazendo a sua estreia. E é uma competição que, nesse modelo, diferentemente do que acontece na Supercopa do Brasil masculina, a Supercopa do Brasil feminina, ela tem jogos, são oito equipes, e justamente nesse modelo de competição são jogos eliminatórios. Então, partida única, em caso de empate, pênaltis, e aí já é o início dessa temporada da dupla Grenal, que tem Campeonato Brasileiro pela frente, tem também Gauchão. E logo mais, e vale destacar também, Diori, na próxima terça-feira a gente tem, até entrando mais no assunto do futebol feminino, na próxima terça-feira a gente tem a convocação da técnica Pia também para esse início de preparação da seleção brasileira feminina, porque tem disputa da Copa América também no meio do ano. E vale destacar que vale vaga para a Copa do Mundo, então o futebol feminino que também começa a sua temporada de 2022 com essa primeira competição, a Supercopa do Brasil. Todos os detalhes em GZH, que tem a parceria aqui no Show dos Esportes de Jardim Esponqueado Chevrolet e também a Facta.
Valeu, Valéria Possamay trazendo os destaques do esporte lá em GZH. Aliás, sobre a Facta, em trabalhador tem vantagem na Facta. Antecipe até 12 parcelas do seu saque do FGTS. Empréstimo sem parcela mensal e sem consulta. Ligue ou chame no zap 3021-7833. É a parceria aqui dos destaques do esporte lá em GZH. Dupla Grenal de Santa Clara e Ferramentas de Tools. Os grandes campeonatos de CERS. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS. E o Show dos Esportes com a parceria de KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse kto.com. E Unidos, a Casa da Vox, na Ipiranga, pertinho da PUC. Vamos para o intervalo, para o Hora Certa, e daqui a pouco a gente volta com mais Show dos Esportes.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro, para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade, comprovada pelo Speed Test. E dá uma olhada nessa oferta: 350 mega por R$ 99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Os calçados Pegada têm precisão, têm expressão, leveza e design único. Com atenção em cada detalhe, tecnologias de conforto e muita qualidade são feitos para você dar o seu melhor sempre. Suas conquistas movem você e você se move com a Pegada.
Acesse pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Pegada, a marca da conquista.
O relatório social 2021 da GERT trata do impacto da pandemia na infância. A América Latina foi uma das regiões do mundo que fecharam escolas por mais tempo. As marcas foram profundas na aprendizagem, nos aspectos cognitivo e socioemocional, e o contraste entre escolas públicas e privadas se acentuou. Especialistas falam que os efeitos negativos podem durar uma década. Relatório Social 2021, uma realização da GERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
O rápido avanço das transmissões da Covid-19 exige nossa atenção. É preciso reforçar os cuidados já tão conhecidos de todos nós. Use corretamente a máscara, higienize frequentemente as mãos, evite aglomerações e complete seu esquema vacinal. Em caso de sintomas, procure se isolar e busque orientação médica. Se os sintomas forem leves, priorize os atendimentos por telemedicina. Unimed. Cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Todo mundo sabe que aqui na Gaúcha a gente gosta muito de falar, né? Mas a gente também gosta muito de te ouvir.
Quem nos escuta pode sempre participar da programação em tempo real pelo nosso WhatsApp 996995218.
Nas redes sociais, estamos no @GZHDigital. Ou, de repente, prefere falar com a gente por e-mail? Anota aí, ouvinte@rdgaucha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Tô vendo pelas tuas imagens aí que o movimento é bem intenso, né?
Freeway.
RS-040, BR-101, BR-290, Estrada do Mar,
BR-116.
Acompanhe todas as informações sobre o trânsito e a movimentação das estradas em tempo real aqui na Gaúcha, no site e no aplicativo de GZH.
Apoio CE Equatorial, pelo futuro todo dia.
Show dos Esportes, 9 horas, 7 minutos, 23 graus a temperatura em Porto Alegre. Show dos Esportes com oferecimento de KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. E se quiser saber mais, acesse KTO.com. E também Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Terminou o jogo do Gaúchão. O Ipiranga venceu de virada o São Luís pelo placar de 2-1. Jogo lá no Colosso da Lagoa. Vitória do Ipiranga. E pelo Campeonato Gaúcho, logo mais às 9h30, tem o jogo que fecha a rodada de abertura da competição. São José e Guarani de Bagé. O jogo começa às 9h30 da noite, só para reforçar aqui que tem também a transmissão aberta para audiência lá no GE.globo. Você pode assistir a transmissão nessa partida com a narração do Gustavo Manhago e os comentários do Diogo Olivier. E pelas eliminatórias da Copa do Mundo, está rolando o jogo do Paraguai contra o Uruguai. E o Uruguai, nesse momento, está ficando de fora, inclusive, da repescagem. O jogo está 0-0. Jogo lá no Paraguai. É um jogo bastante truncado no primeiro tempo. Começando agora o segundo tempo. Vamos ver se alguém consegue se sair melhor, se alguém consegue tirar esse zero do placar no segundo tempo. A gente vai seguir acompanhando aqui dentro do Show dos Esportes. Tem convidado na linha para falar com a gente, vice-presidente do Internacional, Dani Dubin. Tudo bem, Dani? Boa noite.
Tudo bem, Diori. Boa noite. Estou à tua disposição.
Valeu, muito obrigado, Dani. Eu quero já começar falando contigo e te ouvindo a respeito da estreia do Internacional, né? Uma estreia com vitória é sempre importante, né, Dani? Mas que outros pontos positivos, além da vitória, foi possível observar nessa apresentação diante do Juventude?
Bom, como tu falou, vencer o Juventude em Caxias é sempre importante. Então, acho que a vitória é o mais importante. E nós podemos ver os primeiros movimentos dos jogadores. Tem aquilo que a gente sempre fala, perna pesada, início de temporada, tudo isso é verdade. Um calor também praticamente insuportável que a gente vem sofrendo aqui no Rio Grande do Sul, e Caxias é uma cidade quente. Mas, assim, eu gostei muito, principalmente do segundo tempo. E eu acho que estamos no caminho para ter um ano de 2022 muito melhor. E estamos com essa esperança.
Bom, a saída do Yuri, né, até chamou atenção. A gente estava na transmissão, né, Dani, e chamou atenção. Alguns movimentos, na verdade, chamaram a atenção na partida do Inter. Primeiro, desde a chegada, obviamente, a nossa reportagem já estava muito atenta ao Yuri Alberto, porque a gente sabia que tinha uma negociação avançando e que o jogo contra o Juventude poderia ser, talvez não o último, mas um dos últimos jogos, né, do Yuri com a camiseta do Internacional. E desde a chegada ao Jaconi, o Yuri parecia que estava sentindo aquele momento como algo diferente, né? Ele entra no campo com os olhos fechados, enquanto os demais entraram correndo para o aquecimento, ele entrou caminhando com os olhos fechados, parecia que estava passando aquela ideia realmente de que estava entrando em campo para um momento que era diferente para ele. E no final do jogo, da mesma forma, chamou atenção que algumas pessoas foram conversar com o Yuri, foram abraçar o Yuri, quase que em um tom de despedida. Felizmente para o torcedor do Internacional, essa não é uma despedida imediata. Eu queria te ouvir a respeito de como foi essa tratativa, que a gente sabe é uma tratativa expressiva em termos de valores, mas que faz com que o Yuri Alberto permaneça por mais um tempo, podendo ajudar o Inter nessa arrancada de 2022.
Sim. O Yuri, apesar da pouca idade, Jory, é um jogador que tu acha que ele tem muito mais experiência do que tem mesmo, porque é um cara com cabeça no lugar, uma cabeça feita, um cara que está pronto, eu acho, para estourar na Europa. Essa negociação vem sendo conduzida já há mais de 3 semanas pelo presidente Alessandro Barcelos, que recebeu a proposta do Zenit. A gente vinha tratando isso sigilosamente, mas o presidente e o pessoal que estava ontem com ele em Caxias resolveram, diante da notícia e dos detalhes que começaram a surgir mais insistentemente, tornar público e confirmar essa negociação para que tudo fique muito claro. É uma negociação muito importante para o clube. Ela é a segunda ou a terceira, acho que a segunda maior transação, só depois da transação do Oscar, em termos de montante financeiro. Isso vai fazer com que a gestão e o clube tenha uma tranquilidade nos próximos meses, diria até durante todo esse ano, para poder até fazer melhores negócios no campo do futebol, porque quando tu não tem dinheiro, tu tá sempre tentando fazer o melhor negócio, mas no momento que tu tem um pouco de capacidade financeira, algumas portas que não se abriam passam a se abrir. Então essa tranquilidade financeira vai ser importante. O Yuri fica conosco até metade do ano e nós já estamos com reposições em casa, na verdade, e se o futebol necessitar, claro que vai se atrás de mais alguma reposição à altura.
Pois é, isso é interessante, né? Porque o Internacional, quando trouxe o Wesley, trouxe um jogador para ser uma alternativa ao Yuri. No momento em que o Inter negocia o Yuri, naturalmente o Wesley vai passar, obviamente, claro que tem até junho, né, mas vai passar naturalmente a ser uma opção mais utilizada, né? O Internacional, Dani, não tem a urgência, o desespero de contratar um jogador, porque o Yuri vai ficar até junho no Internacional. Mas qual é que é o planejamento do Inter para entregar essa peça pro Medina? É de buscar já para essa arrancada de ano? É de buscar uma reposição só para a janela do meio do ano, depois que o Yuri sair? Existe uma definição clara nesse momento em relação a essa busca?
O futebol está trabalhando, Diori, para entregar para o Cacique Medina todos os jogadores, as posições, as características que ele solicitou. E isso vem sendo feito, vai ser feito. Algumas negociações, provavelmente nos próximos dias, podem avançar. mas especificamente sobre o Yuri Alberto, até porque até 3 semanas atrás não existia nenhuma proposta firme para esse jogador, isso ainda não foi definido. Como tu mesmo disseste, nós temos tempo, podemos com calma estudar se será necessário ou não algum outro tipo de reposição, sempre lembrando que nós temos o Cadorini pedindo passagem, o Wesley é uma grande contratação que nós estamos com muita expectativa em cima dele, e vamos com calma.
Até em cima disso tem muita gente que tá mandando mensagem em relação a esse assunto aqui no nosso WhatsApp, que diz respeito ao dinheiro que vai entrar do Yuri, né? Porque a gente sabe da situação financeira do Inter, que não era fácil, né? De certa forma, essa venda do Yuri é também um desafogo, até pelo que o senhor estava dizendo aí, na temporada do Internacional até o final de 2022, né? Talvez represente praticamente um montante de venda orçada para a temporada 2022 do Inter. Mas o que o Internacional vai colocar desse dinheiro como fluxo de contas que tem despesas para honrar ao longo da temporada? E o que o Internacional vai usar para investir em outro jogador? Como é que o Inter faz a distribuição desse recurso?
Só uma boa pergunta, Diori. O que eu posso te responder é que nós estamos debruçados em cima disso. O Conselho de Gestão, com o CEO, trabalhará os próximos dias em cima disso para que a gente possa, sempre pensando na saúde financeira do clube, colocar esses recursos da melhor maneira possível. Sem esquecer que o fim do clube é o futebol, Diori. Então, não tenha dúvida que uma boa parcela do que a gente vier a receber pelo Yuri vai ser reinvestido no próprio futebol, porque esse ano nós não temos nenhuma dúvida e faremos todo o possível para entregar mais e melhor no nosso futebol do que em relação a 21.
Não adianta pagar as contas e não ter dinheiro para contratar, mas também não adianta contratar jogador, gastar todo o dinheiro em contratações e também ficar sempre estrangulado, né, Dani?
Não tem nenhuma dúvida, Diori. A gente tem vários exemplos de clubes que conseguiram vender muito bem jogadores e não conseguiram ter a mesma sapiência no momento de gastar o dinheiro arrecadado. Então, acho que é importante que a gente tenha bem presente as dificuldades que o Inter tem e vai continuar tendo financeiramente, porque são dificuldades de muitos anos, dificuldades estruturais, mas não tenha dúvida, tu e a nossa torcida, que uma boa parte desse dinheiro vai servir, sim, para que a gente possa reforçar muito o nosso time e o nosso elenco.
Até aproveitando, Dani, há pouco o senhor falava sobre portas que se abrem a partir dessa tratativa, né? Possibilidades que se abrem. Tem se falado muito sobre a busca do Internacional por um lateral, e um nome que é bastante comentado é o do Fabrício Bustos, que o Inter nunca negou o interesse nesse jogador, né? E avança para ter esse atleta. Só que esse atleta, ele tem uma situação particular em relação ao Independiente, e tem também, eu gostaria até de esclarecer, uma situação já da negociação com o Cuesta, né? Tem uma dívida que o Internacional precisa cumprir ainda com o Independiente em relação ao Cuesta. Como é que funciona esse compromisso e em que medida a própria venda do Yuri pode fazer com que o Inter consiga acertar essas pontas para trazer o Fabrício Bustos antes desse prazo que é lá no meio do ano?
Diori, o Conselho de Gestão, do qual eu sou o primeiro vice-presidente, ele não atua diretamente nas negociações. O que, que um Conselho de Gestão faz? Ele planeja o clube em todos os seus departamentos, inclusive no futebol, ele determina um orçamento, ele dá diretrizes de que tipo de atleta que o clube está disposto a investir, mas assim, nós não atuamos, o Conselho de Gestão não atua diretamente numa negociação. Quem faz isso, e isso também é uma filosofia de trabalho da gente, são os profissionais. Então, assim, o Conselho de Gestão sabe das negociações, mas não atua no dia a dia e vai ficar sabendo no momento que as negociações estiverem próximas de se concretizarem. Então, isso vale para esse atleta que tu citaste e para todas as outras negociações em andamento.
E sobre a situação de repente, o próprio dinheiro do Yuri ser utilizado como, por exemplo, uma solução para essa pendência, também não há esse debate nesse momento para o Conselho de Gestão, Dani?
Não há esse debate. E, infelizmente, o clube não deve só para esse clube que tu citou. Nós temos diversos outros problemas, todos sendo administrados pelo nosso CEO. E, de novo, a gente vai saber maneiras de conduzir esses recursos que vão entrar para dentro do clube para poder facilitar a vida do clube em diversos setores, talvez, inclusive, facilitando a vinda de um ou outro jogador também.
Qual é a tua expectativa em relação ao David, Dani Dubinho? David, que foi apresentado hoje, eu te confesso, particularmente, vendo a partida do Inter contra o Juventude, é claro, tem toda a questão da perna pesada, citada por ti, que é natural nesse começo de temporada, mas eu ainda senti falta assim, de uma agressividade do Internacional pelos lados do campo, que talvez seja aquilo que se espera bastante do modelo de jogo do Cacique Medina. E o David é o jogador que veio justamente para entregar isso dentro de campo e está aos poucos também se colocando à disposição para o treinador.
Não tem nenhuma dúvida, é um jogador que está maduro para estourar. Essa é a avaliação. Eu gosto muito desse jogador, gostava muito na época que ele estava no Fortaleza. E a minha expectativa é a melhor possível e concordo contigo. Acho que e isso foi pedido pelo treinador logo nas primeiras conversas. Ele gosta de jogar com jogadores de lado e o David acho que cai como uma luva, como uma alternativa importantíssima para a gente.
Para fechar, Dani, tu tem acompanhado o dia a dia dos treinamentos, o trabalho do Medina. O que tem te chamado a atenção em relação à maneira desse profissional trabalhar? É claro que o Internacional nos últimos tempos tem tido alguns profissionais de fora, alguns treinadores estrangeiros que têm metodologias diferentes. O que tem te destacado em relação ao trabalho do Medina?
Olha, o que tem para mim destacado no trabalho dele até esse momento é o chamado sangue no olho, Diori, que é uma coisa que, assim, claramente nos faltou no final do ano passado. Para mim foi inadmissível o que aconteceu, a nossa queda. Claro que tem toda uma explicação. Os profissionais que lá estavam fizeram o melhor possível, mas a gente sentiu, e obviamente isso foi um dos motivos da nossa queda, aquela falta de tesão, para ser bem explícito, que é uma coisa que tanto o Cacique Medina quanto toda a equipe dele nos transmite. Eles vieram aqui não para brincar, apesar que são pessoas leves, ele inclusive, um cara leve de se conversar, mas que está colocando uma pressão que está nos deixando muito esperançosos nos jogadores. Então, isso, num primeiro momento, fora a parte tática, etc., é o que está nos chamando mais atenção, e eu sei que a torcida gosta disso, o torcedor colorado gosta desse espírito aguerrido, e o Cacique Medina trouxe isso para esse início de ano.
Perfeito. Dani Dubin, vice-presidente do Internacional, conversando com a gente aqui no Show dos Esportes. Dani, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um grande abraço e um bom trabalho aí na sequência da temporada.
Muito obrigado, Diori. Um abraço para ti. E que a torcida colorada tem esperança que esse ano vai ser muito melhor que o ano passado e, se Deus quiser, levantando alguma taça aí durante o ano.
Valeu, obrigado. Dani Dubin, vice-presidente do Internacional, tratando de algumas questões até onde é possível avançar, né? Claro que a gente tenta extrair ao máximo de informações, de detalhes, né? Em relação às questões que são importantes do Internacional para tentar trazer mais informações para a nossa audiência, né? Mas a gente sabe, a gente entende também que o Dani tem a limitação ali de trabalho dentro do Conselho de Gestão e claro que é informado, sabe as coisas que estão acontecendo, mas algumas coisas ele acaba não avançando nos assuntos. Mas foi possível falar ali, olha, eu acho que o Internacional, o torcedor pode esperar uma reposição, talvez não tão desesperada, né, tão imediata para o Yuri Alberto, porque ele fica até junho, mas pelo menos uma parte desse recurso obtido na venda do Yuri Alberto, que é um recurso significativo, o Internacional vai devolver, vai colocar na busca por um jogador para a função do Yuri Alberto, e não poderia ser diferente, né? Mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte Carlos Gatino, na escuta, sintonizado, ligado no Show dos Esportes. E o Diego Kubiak, de Sertão Santana, ele está dizendo que a seleção do Tite lembra a seleção do Emerson Leão, que para ele era uma seleção muito fraca, né? Ele coloca aqui uma seleção horrorosa do Emerson Leão. Eu não sei se é horrorosa, Diego, entendo aqui, respeito, obviamente, a tua opinião, o teu pensamento em relação à seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira tem qualidade, até porque se a gente pegar os jogadores que são convocados pelo Tite, eles podem até não ser todos eles protagonistas nos clubes onde jogam, ou em grandes clubes, mas eles têm protagonismo nas equipes em que eles atuam, né? Do goleiro ao ponto esquerda, como se costumava dizer antigamente, né? Eu acho que tem jogadores com importância, com qualidade, e dá para fazer uma seleção competitiva, dá para buscar, dá para incomodar na Copa. Se vai conquistar o título ou não, eu não sei, mas eu acredito que com as peças que tem, o Tite pode montar sim uma seleção que vai causar incômodo para os adversários dentro da Copa do Mundo. Falando na seleção brasileira, falando no Tite, falando em Copa do Mundo, vamos ouvir a coletiva, um trecho da coletiva do técnico Tite, trecho que foi separado pela Valéria Possamay, que está na produção do Show dos Esportes. O Tite falando depois do empate da seleção brasileira contra o Equador em 1-1 pela 15ª rodada das eliminatórias mais cedo. Fala, Tite!
La primera pregunta, Wellington Campos de Radio y Tatiaia de Brasil. Tite, ¿cómo se va a trabajar los próximos juegos? Ha costado dos cartones amarelos para evitar suspensiones na abertura da Copa. Buenas noches, bienvenido.
Boa noite, Wellington. Eu não tenho condições de falar isso contigo agora. Eu saí de um jogo onde ele tem uma série de componentes importantes, onde a gente busca desempenho, onde a gente busca resultado, tem uma responsabilidade muito grande. Se a gente começa a planejar e projetar, eu te respondo isso, te prometo, num outro momento.
Mônica Danilo, TNT Sports. Tite, buenas noches. No juego de hoy, Emerson o Coutinho recibirán oportunidades como titulares. O Emerson fue expulsado, anda no primero tiempo y Coutinho acabó teniendo que salir na reorganizar do time. ¿O cuánto hizo comprometeu o objetivo que você tinda para partida de hoy?
Ele é ruim, ele prejudica sim, é toda uma engrenagem que a gente buscava. Falei com o Emerson já no vestiário, existem situações na nossa vida que elas são de aprendizado. E a gente comete alguns erros de inconsequência, de impetuosidade, e que a própria maturidade vai dar. Ele errou, ele sabe, eu disse isso a ele, mas ele não tem técnico que corta a cabeça e entrega na bandeja, não. Ele não faz isso. Ele vai continuar, ele vai aprender e vai evoluir, porque é assim com que nós trabalhamos. Em relação ao Coutinho, há um lado técnico e há um lado humano, e ela não dissocia isso. E eu pedi desculpa a ele, porque a necessidade da equipe naquele momento era de ter um jogador que poderia jogar os 90 minutos, inclusive. E o Couto estava programado para jogar 70 em torno disso, porque eles vêm num processo de recondicionamento físico.
Sim, um jogo que ficaria mais amplo, né? 10 jogadores contra 10 jogadores,
exigiria do Couto mais transições ofensivas, defensivas, e a gente optou por trazer um pouquinho o Matheus para fazer essa função à frente dos volantes e liberar os dois externos.
Vinícius, Faustini, Lance, Tite. Jogo com expulsões, idas e voltas de decisões da arbitragem. É possível dizer que Brasil e Equador do jogo hoje com um teste para linhas tortas?
Eu não entendi a pergunta.
O jogo de hoje foi um jogo com expulsões, idas e voltas e decisões da arbitragem. É possível dizer que Brasil e Equador de hoje foi um teste de linhas tortas?
Eu continuo não entendendo, mas eu nunca vi no futebol e acho que nunca vou ver novamente um atleta ser expulso duas vezes e não sair do campo. Se no nosso jogo contra a Argentina, o jogo passado, o VAR teve uma atuação terrível, ao meu ver, hoje o VAR deu uma amostra, deu uma aula de VAR de como analisar um jogo e foi o responsável por não ser um resultado diferente do que foi o resultado natural do jogo.
E deixa eu passar um componente humano. Victor Pozzella.
Deixa eu terminar um componente humano. Tu tá jogando uma eliminatória onde o primeiro classificado é o Brasil, onde o segundo é a Argentina, o terceiro é o Equador e o quarto é o colombiano. O árbitro apita muito, mas ele é muito bom árbitro. Hoje ele esteve mal. E agora eu vou te dizer, não dá para vir um quarto colocado apitar um jogo do terceiro colocado. É pressão, é desumano isso. Falta um pouquinho de sensibilidade a quem comandou ali para não ter. Não colocar por uma questão humana. Se eu sou o árbitro, com toda a situação, eu vou dizer assim, ó, eu não posso errar o Brasil porque vai reclamar e porque está jogando daqui a pouco o Equador, se eu favorecer ou prejudicar o Equador, vão dizer que é porque eu estou favorecendo a Colômbia. É um pouquinho de sensibilidade só. Dá para a gente interpretar isso. Bota uma pressão que não é necessário, pode apitar um outro jogo, apita um outro árbitro, grandes árbitros daí. E ele é bom, mas o ambiente, a situação é muito pressionante, é um estresse, é a milhão.
Victor Pozzella, de O Globo TV. Qual avaliação o senhor faz do jogo? É apenas a terceira vez que Brasil tem jogador expulsado durante o jogo.
De certa forma faz parte de uma preparação também. Claro que ninguém quer jogar com 10 jogadores, mas enfim, isso é uma coisa que pode acontecer. Só complementando.
Nós temos muito orgulho do nosso trabalho e que muito poucos atletas são expulsos. O aspecto disciplinar é um aspecto muito, muito, muito orientado, cobrado e determinado dentro da seleção. E eu não gosto de ter atletas expulsos. Isso me fere enquanto técnico, enquanto ser humano. Me fere. A circunstância, ela aconteceu, ela não foi de maldade. Esse é o detalhe. Ela foi de impetuosidade. Vamos colocar dessa forma. Errado, sim. E precisa ser corrigido? Sim. Precisa ter maturidade? Sim. Mas ela não foi de maldade. Então, por vezes, o jogo de contato, e esse era um jogo que teve muito contato, afora os números que o Kleber trouxe para interpretar.
Um jogo pela característica física da equipe equatoriana, né? É uma equipe.
A melhor equipe física das dez
componentes da Sul-Americana. Um jogo difícil, pela questão um pouquinho de altitude e velocidade de bola, mas a gente achou o campo também prejudicado, um campo fofo, um campo que segurava muito a bola, né? Então dá mais contato no jogo, teve mais contato no jogo, mas contatos leais. Não tiveram contatos leais, não lembro de um lance de contatos leal em nenhum momento. O número de faltas foi um número exagerado, 20 faltas do Equador, 12 faltas da gente, mas o restante dos números, no outro sentido, foram números bons ao nosso favor. Conseguimos ter aqui, num jogo difícil de classificação do Equador, 54% de posse, conseguimos 13 finalizações, 6 no gol, enquanto o Equador só teve uma finalização no gol, né, onde saiu o gol. Tivemos uma posse altíssima dentro de um jogo de controle que a gente teve do adversário. Os números são esses.
Bruno Casucci, Globo Esporte. Por que a escolha de tirar Coutinho após a expulsão de Emerson?
Com o desenrolar do jogo, essa decisão te pareceu acertada? A troca do Coutinho depois da celebração?
A análise, ela é sua. A ideia, ela foi do ter um jogador que ele teria 70 minutos. E o Kleber, eu acho que respondeu antes, o campo em comprida, a larga, altitude, transições, velocidade, um atleta ali ia se desgastar demais. E aí, preferencialmente, tem um atleta inteiro. Dum Cunha, que com o Jardine, fez função, e aí tu vai entender, que ele não era só nove. Por exemplo, nas Olimpíadas, ele jogava com o Richard e vinha buscar seu jogador da conexão na frente. E aí só com o jogador a menos, fazia ele a conexão vinda com os dois meio-campistas para chegar nos homens da frente com os dois externos, fazendo teoricamente três atacantes que não eram. Nas funções eram dois atacantes e um flutuador.
Leonardo Dai, Rádio CBN, pergunta para Tite. Tite, qual foi a estratégia da seleção brasileira a partir do momento em que os times ficarão com 10 jogadores?
Como você avalia o desempenho da equipe a partir desse momento?
Teve um reajuste de organização, demorou um pouquinho para sentar, mas teve, nos diferentes jogos que teve dentro do próprio jogo, ele teve muito mais perto de vencer. Se tivesse a efetividade, saía com a vitória aqui. E isso que eu fico lastimando. Desempenho, número de coisas, mas tem que traduzir isso de forma efetiva e vencer. Esse era o nosso objetivo, essa era a nossa ideia, traduzir essas oportunidades todas em gol. E a bola parada, a gente sabia, assim como a gente fez o gol de bola parada, que era uma marca forte e um time muito vertical, né? Não é à toa que ele é o segundo ou terceiro ataque melhor da competição.
Segundo
melhor ataque, foi só atrás do Brasil, né? Então o jogo que ele teve, apenas que para o espetáculo a arbitragem prejudicou, teve num dia infeliz.
Muchas gracias, professores Tite e Kleber Javier.
Obrigado.
Buenas noches.
Buenas noches.
Tá aí, Tite, técnico da seleção brasileira, ao lado de Kleber Javier, falando sobre o empate contra o Equador, algumas decisões, especialmente a partir do impacto também das expulsões. O Emerson Royal foi expulso pelo lado da seleção brasileira no primeiro tempo. O Domingues, goleiro do Equador, foi expulso também. O primeiro tempo teve 10 contra 10. O Tite explicou a saída do Coutinho para essa situação aí, né, de fazer com que uma mudança tática fosse necessária ali de recomposição, e o Coutinho já tinha Um prazo previsto para jogar a partida, seria sacrificado, acabou sendo retirado do jogo. E o Tite também falando sobre a arbitragem, que concordo com o Tite, prejudicou o espetáculo. Mesmo que o VAR seja feito para reparar os erros do árbitro dentro de campo, e no final das contas o acerto acabou sendo a decisão final, não ficou bom, né? Um jogo que tem 4 erros capitais, que se perde 20 minutos com o árbitro olhando o monitor, pode ter decisões acertadas. Mas de que forma essas decisões foram acertadas é que acaba impactando no contexto do jogo. A gente tem mais um intervalo para fazer aqui dentro do Show dos Esportes, e a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais show.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro, para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade, comprovada pelo Speed Test. E dá uma olhada nessa oferta: 350 mega por R$ 99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar.
Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet.
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Olha só, que moderno.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem vidro e PET. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas, por favor, beba com moderação e, se dirigir, não beba.
Na Gaúcha eu ouvi, na Gaúcha eu me informei sobre a previsão do tempo e o movimento na freeway. Que a praia tá lotada, que o mar tá de arrasar. Tô por dentro com o verão na Gaúcha. Ouvi que na cidade vai ter sol e curtição, que o meu time tá treinando pra ser multicampeão. Tá no rádio, tá no app, tá no site, tá no ar. Tô por dentro com o verão na Gaúcha.
Verão na Gaúcha, informação pra quem vai, pra quem fica, pra todo mundo.
Tô por dentro com o verão na Gaúcha.
Todo mundo sabe que aqui na Gaúcha a gente gosta muito de falar, né? Mas a gente também gosta muito de te ouvir.
Quem nos escuta pode sempre participar da programação em tempo real pelo nosso WhatsApp 996995218.
Nas redes sociais, estamos no arroba GZH Digital. Ou, de repente, prefere falar com a gente por e-mail? Anota aí, ouvinte@rdgaucha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Com o show dos esportes para KTO.com, gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com e Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. A Unidos buzinando para você e também na palma da mão no unidosnet.com.br. Os grandes campeonatos, conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS. Deixa eu dar uma atualizada aqui, já trocou a trilha para informar que tem convidado na linha, mas deixa eu só atualizar que pelas eliminatórias tem dois jogos rolando, né? Tem o jogo do Paraguai contra o Uruguai, 33 do segundo tempo, o Uruguai conseguiu marcar com o Luis Suárez, está vencendo por 1-0. E o jogo do Chile contra a Argentina começou movimentado, 26 do primeiro tempo, jogo com a arbitragem do Anderson Daronco, está empatado 1-1. O time da Argentina saiu na frente com um golaço do Di Maria e o Chile empatou Há pouco saiu o empate da seleção chilena, está tudo igual no jogo entre Chile e Argentina. E no Campeonato Gaúcho, tem jogo rolando, já tem bola rolando no Passo da Areia, no estádio Francisco Noveleto. São José e Guarani de Bagé, está 0-0 esse jogo. E a gente segue acompanhando aqui ao longo da nossa programação os resultados parciais dessas partidas. Está na linha para conversar com a gente, Galato, ex-goleiro do Grêmio, para falar um pouquinho sobre essa arrancada de 2022, para falar um pouquinho sobre o Grêmio. Galato, boa noite.
Boa noite, prazer imenso estar conversando com vocês.
Prazer é nosso. Bom, primeiro, o que achou da estreia do Grêmio, ainda com o time de transição, né, Galato, com muitos garotos? Alguém te chamou a atenção nessa partida contra o Caxias?
É, o Grêmio ontem, na partida, né, cara, com os garotos de transição, aqueles garotos que querem mostrar, né, que tem condições de permanecer no grupo principal, né, de ter uma ascensão. Contra uma equipe boa, né, do Caxias, com um treinador, com jogadores experientes. Teve seus erros, seus acertos, né, acredito que um conjunto do Grêmio fez uma boa partida para que conseguiu ali essa arrancada com vitória, né, porque há outros anos, eu me lembro que o Grêmio estreou com um time inferior e foi perdendo, depois teve que entrar o principal e lutou até, né, para ter uma arrancada no campeonato, para não ter aquele perigo de rebaixamento também do Campeonato Gaúcho. Então os guris fizeram o papel, né, conseguiram os 3 pontos, a vitória, iniciar com vitória, muito importante no campeonato, né, um Campeonato Gaúcho que é bem disputado pelas equipes aí do interior também. Então acho que fizeram o papel correto aí, que o Grêmio já arrancou com 3 pontos.
É, esse ano citado por ti, Galato, é o ano de 2018, porque o Grêmio em 2017 jogou o Mundial contra o Real Madrid e teve uma temporada um pouco mais longa. Então, para cumprir o período de férias, os titulares, o grupo principal do Grêmio se reapresentou depois. E aí o time de transição acabou tendo alguns tropeços, né? E naquele momento, Galato, tu vai lembrar aí, o Renato era técnico do Grêmio, né? E o Renato várias vezes ele garantiu nas entrevistas que o Grêmio ia se classificar. Ele falava ainda assim, olha, são 8 vagas. Uma é do Grêmio, as outras eu não sei. E depois o Grêmio acabou ganhando o Grenal na última rodada, né? Por 2-1 no Beira-Rio. Se classificou, pegou o próprio Inter na fase seguinte. E aí depois também passou pelo Internacional para conquistar o título que não havia conquistado desde 2010.
É verdade, né? O Renato, quando falava, parecia que as coisas aconteciam mesmo, né? Então, confiança no trabalho que ele tinha, o Grêmio fez aquela arrancada, deu certo, né? Mas pode ser, o futebol é complicado, né? Nem sempre a tua estratégia vai dar certo. Então, acho que foi muito importante, sim, essa vitória de ontem do Grêmio.
O Felipe Scheib, que foi o goleiro que jogou ontem contra o Caxias, ele acabou tendo um lance ali de falha, né, no gol do Caxias, que até foi validado pela arbitragem no detalhe ali. A bola, ele saiu de soco, bateu a bola nas costas do Heitor, a bola acabou entrando. Depois do jogo ele falou ali que assumiu o erro ali, que matou no peito ali a falha cometida. E valorizou também a vitória. Como é que é, Galato, pro jovem, assim, quando comete um erro como esse, para ter confiança, para não se abalar e para seguir o trabalho?
Claro que ninguém quer errar, né? Acontece, né? Porque senão, imagina, se o goleiro trabalha ali diariamente para evitar os gols, imagina os jogos tudo 0-0, não teria como, né? O futebol não seria uma paixão que é. O que ele tem que fazer? Manter a cabeça dele boa, manter a... Quando tu erra numa partida e ganha, parece que, beleza, acontece. Agora, quando tu perde com aquele erro, parece que dobra, né, o peso da falha. Mas é jovem, tem tudo aí para conquistar seu espaço dentro do Grêmio, né, no decorrer dos jogos, do seu tempo de contrato, mostrar que, opa, tem mais um goleiro aí jovem com qualidade, né, e continuar. Certeza que vai receber apoio da comissão técnica, seus colegas, e vai continuar a sua trajetória de sonho que ele tem que lutar, que com certeza o sonho dele é ser o titular do time principal, né? Mas ele sabe que tem que lutar bastante, que não é simplesmente chegar e vestir a camisa e jogar, tem que mostrar suas qualidades e quando erra é normal. Então vai caber. Cabe a ele agora ter um jovem, mas com uma maturidade boa, para superar vamos dizer assim, essa falha, assim, que não foi tão absurda, para que ele, no próximo jogo, esteja aí cabeça 100% concentrado e fazer uma boa partida.
Falando em goleiro, Galato, esse é um assunto que tem chamado muito a atenção no Grêmio, né? Porque existem várias tendências de pensamento. Tem gente que entende que o Grêmio precisa de um goleiro experiente. É porque os dois jogadores que estão para a posição, eles são das categorias de base e eles não têm tanta bagagem. Mas eles já mostraram qualidade. Então tem gente que defende que o Gabriel Grando tem que ser o titular, porque quando ele assumiu o gol, ele deu conta do recado. Tem gente que entende que o Breno deveria ser o titular, porque ele foi titular, foi muito bem, foi para a seleção olímpica e depois perdeu injustamente essa condição de titular. Tem gente que já atribui a questão psicológica, fala que o choro do Breno contra o Santos foi decisivo para que o Gabriel Grando assumisse essa condição de titular. Como é que tu interpreta todos esses argumentos, todos esses elementos, e para ti qual é a decisão correta? O que o Grêmio deve fazer em relação à posição de goleiro?
Olha, eu só acho que o Grêmio se equivocou quando o Breno foi para a seleção brasileira, e quando ele retornou, ele não continuou como titular, né? Eu acho que no momento que vai para a seleção brasileira, é por mérito, né? Eu já dei várias entrevistas, depois me perguntaram nessa questão, o que que tu acha, quem deve ser o titular? Eu falei, olha, o Breno foi pela condição da qualidade dele. Ele mostrou que tinha qualidade e foi o goleiro titular. Voltou, não assumiu a titularidade, botaram o Gabriel. Ele jogou bem, então mantém o Gabriel até o final. Mas é o que aconteceu, o Gabriel jogou mais uns 8-9 jogos, trocou, voltou o Breno. Aí o Breno teve um problema lá também, esse do Santos ali, que ele acabou se emocionando, chorando na saída. para alguns demonstrou um pouco de fraqueza, porque aí entra toda aquela mística de o goleiro tem que ser louco, o goleiro tem que brigar. Cara, cada um tem o seu jeito, tá? Cada goleiro tem o seu estilo. Uns mais parafatosos, outros não. Então, no momento hoje, o Grêmio tem que se posicionar. Quem é o goleiro titular? É o Grando? Então nós vamos insistir com o Grando. Se o Grando não dá, então nem o Breno dá. Então o Grêmio tem que contratar um goleiro. Essa é a minha visão. Agora espero que o Grêmio não queime os meninos agora.
Pois é, isso é curioso, né, Galato? Eu te confesso assim que eu particularmente eu não vejo problema no choro do Breno, viu? Acho que tem uma polêmica aí que para mim parece demasiada, né? O jogador que chora numa situação como aquela, particularmente pensando, ele demonstra o envolvimento, né? E a gente tem visto quanto jogador assim que parece que não tá nem aí pro clube, né? Às vezes falta talvez um pouco de conhecimento da história, da tradição. O cara que veste a camisa por amor, sempre se fala isso, né? Que o futebol virou cada vez mais um negócio profissional, que os jogadores não têm esse envolvimento. E quando o cara chora, quando o cara tem esse sentimento, como o Breno demonstrou, eu até vejo como algo positivo, eu não consigo ver como algo ruim, como uma instabilidade emocional. Pô, o Grêmio tava empatando um jogo que precisava do resultado. Toma um gol aos 48, numa interferência do VAR. O cara vai sair rindo? Eu não consigo entender como problema o choro, não sei se te parece a mesma coisa.
Claro que não tem problema algum. Que nem eu falei, cada goleiro tem a sua maneira. Mas tu é frio, tu é gelado, né? Tu não passa... É o meu jeito. Nós tínhamos ali o Darley, que era mais explosivo, né? O Groi, né? Mais tranquilão também, não é tão explosivo no momento. E o Breno demonstrou ali aquela indignação, porque quando eu vi essa situação do Breno, o que, que eu achei? Eu me identifiquei um pouco quando eu assumi em 2005, que eu estava no plantel de 2004, né? Que o Grêmio acabou caindo. E eu via a falta de comprometimento de muitos atletas. E eu, como gremista, que entrei no clube com 13 anos, eu via que, cara, mas o Grêmio não pode estar nessa situação. Que é mais ou menos, eu acho, que o que passou na cabeça do Breno quando ele saiu do jogo, tipo assim, nossa, nós perdemos e nós estamos indo para a Série B. Para ele, que está aparecendo naquele momento. Para ele, que quer mostrar a sua qualidade, que quer despertar interesse de renovação de seu contrato ou para um clube europeu, alguma coisa, é ruim cair. Né? Então foi, eu acredito que aquele choro dele, além da indignação pela derrota, de não aceitar, porque o jogador de futebol ele não pode aceitar a derrota. Ele tem que conviver naquele momento a derrota, mas não aceitar, porque se ele aceita a derrota, ele perde o próximo, ele está tudo bem, ele vai perder a outra partida, já perdi as outras duas, então não pode. O jogador de futebol não pode aceitar a derrota como normalidade. Ele tem que aceitar a derrota de uma situação de jogo, mas que o próximo jogo ele tem que vencer. Então, ele demonstrou, né, a sua indignação e tem que dar a volta por cima, né? Ele tem que agora ter um momento de esperar a sua chance novamente, ou no Grêmio ou fora, né? Porque o goleiro ele tem que ser malandro também, né? Não pode, porque tem, eu não sei até quando vai o contrato dele, mas ele ficar esperando essa chance. Se ele achar que tem um momento de sair, ele tem que chegar para a direção e sair, mas se ele acredita que ele ainda pode render mais no Grêmio, ele tem que ficar. Mas é que nem eu falei há minutos atrás. O Grêmio vai começar com o Gabriel. Se o Gabriel não dá, cara, então eu acredito que o Breno também não vai dar. Porque aí o Grêmio sim tem que pensar num goleiro um pouco mais rodado, assim, não digo nem tão experiente assim, mas um goleiro um pouco mais rodado que possa suprir a necessidade. Mas eu acredito muito nesses meninos que tem aí, numa Série B, se o Grêmio... focar, né? O plantel tá focado que em 2005, né? Muita gente me encontra, brinca, nossa, como aquele time Scalona, né? Brincava muito com Scalona, Nunes, cara, mas era um grupo de 2005 que nós não tinha estrela no plantel. A gente tinha a vontade de vencer e é isso que o Grêmio tem que ter nesse ano. Partindo dos goleiros, do Gabriel, do Breno, do menino que jogou ontem, dos jogadores que chegaram agora, vestir e ter aquela ambição. Nós vamos, o quanto antes, tirar o Grêmio dessa situação, como foi o que a gente fez em 2005. Então, aí sim o Grêmio a torcida pegando junto e apoiando, é o momento de o Grêmio ressurgir e o ano que vem começar a brigar lá pela parte de cima da tabela da Série A para que volte às suas conquistas.
Tem muita diferença da Série B para a Série A em termos de maneira de jogar ou tendo qualidade não importa se é A, se é B, não interessa, Galato?
Ah, tem uma diferença sim, até mesmo porque tu vai encontrar jogadores que estão querendo aparecer mais, que são em clubes pequenos. O Grêmio vai pegar esse ano, vai pegar o Brusque, vai pegar o Tom Benz, o Novo Horizontino, e onde vai ter um plantel lá nesses clubes, de jogadores, provavelmente, que querem subir, querem estar em grandes clubes. Então vai ser difícil, não vai ser assim, ao natural. O Grêmio pode ser ao natural na arena, aqui, com seu estádio, com sua torcida, vai pegar o time do Brusque. O time do Brusque vai sentir o peso da camisa do Grêmio, da torcida, aquele bafo, aí sim. Mas quando o Grêmio for jogar lá, o Grêmio não vai ser visitante. Aí que os jogadores têm que encarar aquilo lá como uma decisão. Então serão todos os jogos serão decisão para o Grêmio. Porque jogar fora tem todo aquele clima de torcida, tem aquela questão de estrutura de estádio, os vestiários já vão ser pequenos, o campo já não vai ser a mesma condição de campo da Série A. Mas o que acontece? É superação, é difícil jogar a Série B, não é fácil, mas vai ser uma Série B bem disputada, porque vai ter Grêmio, vai ter Cruzeiro, Vasco, então não vai ser assim, opa, vamos lá ganhar e subir campeão. Não, mas eu tenho muita fé que como gremista que sou, né, tô torcendo muito que o Grêmio já arranque a Série B vencendo jogos, tanto em casa quanto fora, para que a gente possa... Não ter uma nova Batalha dos Aflitos, né, para estar um pouco mais tranquilo, porque eu acho que outra Batalha dos Aflitos aí, já, o gremista vai sofrer demais. Então, quanto antes subir, para nada ser melhor.
Galato, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um grande abraço e nos falamos aí ao longo de 2022.
Valeu, prazer ter falado com vocês. Até mais.
Valeu. Galato, ex-goleiro do Grêmio, goleiro decisivo na Batalha dos Aflitos, falando um pouquinho sobre essa situação dos goleiros do Grêmio aqui no Show dos Esportes. Breno, Gabriel Grando, quem deve ser o titular, né? Quem deve ser o escolhido para assumir a camisa número 1 do Grêmio em 2022? Esse é um debate que não se esgota nesse começo de 2022. Ele vai seguir por mais um tempo. Pelo menos aí pelo próximo mês a gente vai estar, de alguma forma, discutindo esse assunto com toda certeza. Bom, para fechar o Show dos Esportes, eu queria fazer uma homenagem aqui. A Valéria Possamay, que está na produção do Show dos Esportes, ela tinha combinado da gente conversar com o Mazzaropi, lá na abertura do Show dos Esportes, lá na arrancada do Show dos Esportes. Só que o que acontece é o seguinte, o Mazzaropi está de aniversário hoje, né? Ele está completando 69 anos, 27 de janeiro de 1953. Mazzaropi. Nascia lá em 53, hoje completa 69 anos, goleiro campeão do mundo com a camiseta do Grêmio. E provavelmente o Mazzaropi, quando atendeu o chamado da Valéria, ele até talvez tenha esquecido que teria que comemorar o aniversário, teria que jantar com a família, fazer a festa e tudo mais. Deve estar celebrando, comemorando, festejando com os familiares o Mazzaropi esse dia tão especial, completando 69 anos de vida. E eu pedi para a Valéria separar, para que a gente reproduzisse ao longo do papo com o Mazzaropi, que acabou não acontecendo, o gol marcado pelo Renato, com a narração do Haroldo de Souza, o gol do título mundial do Grêmio em 1983, como uma homenagem para o Mazzaropi. O Mazzaropi não falou com a gente, vai falar com a gente aí na sequência, num outro programa, numa outra oportunidade aqui dentro do Show dos Esportes, mas a gente mantém a homenagem ao Mazzaropi, que completa 69 anos e reproduz o gol do Grêmio, marcado por Renato Portaluppi lá no Mundial em 1983. E eu lembro que o Show dos Esportes tem a parceria de KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. E unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Grandes campeonatos de CRS. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CRS. Com essa homenagem aí para o Mazzaropi, a gente fecha o Show dos Esportes. E amanhã a gente volta com mais show. Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima.
Subindo a máquina tricolor, a bola aberta na ponta esquerda, caindo para Caio, dominando, atenção para a penetração, encosta acima do Sérgio, ele levanta na boca do gol para Tarcísio, desvia a zaga para Renato, para a perna esquerda, para o Tarcísio, gol!
predestinado Renato, aos 3 minutos de partida na prorrogação, ele está fazendo outra jogada de craque, ele está explodindo o coração de todo aquele que gosta do futebol brasileiro. Tinha que ser Renato, o Renato cantado em verso e prosa por Paulo Santana.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.